Nós temos que ter uma ideia muito clara de quem é Jesus. Vamos para 2 Coríntios. Alguém tirou Coríntios da minha Bíblia. Nós estivemos 10 dias em Alemanha. 12 dias em Alemanha. E dia 6 de dezembro, eu não sabia disso, mas dia 6 de dezembro, aqui é o dia de São Nicolau, que é um Pai Natal, né? que nós conhecemos. Mas o Pai Natal, né? aquela gordinho, né? que anda assim nas reinas e voando, é uma invenção mais moderna, mas... Essa São Nicolau era uma pessoa real. Era um bispo de Melitos, na Turquia, né, naquela Ásia Menor, no século 2 e 3, né, naquelas primeiras, mesmo foi antes da Igreja Católica foi formada, né, por Constantino e essas traduções. E ele era um bispo, um líder da Igreja, que era mais conhecido por a sua generosidade. E a sua forma de ministrar ou dar, né, às pessoas credenciadas. Havia muitas histórias à volta dele. Mas dia 6 é o dia que eles lembram do seu nascimento. Então coloca botas fora da porta. Cada criança coloca as botas. E depois o São Nicolau, ou Pai Natal, passa e... coloca chocolates ou qualquer coisa dentro das suas botas. E uma noite nós estivemos, naquele dia 6, e não sabia dessa tradição, mas estivemos numa casa de alguém, e depois a rapaz assim da casa, né, 8 anos, fez um grito, né, e disse, já chegou, né, porque ouviu alguma coisa, e foi lá, e claro, né, porque dentro de... da própria cidade, a própria Câmara faz isso, não é? Manda as pessoas andar assim casa em casa dando chocolates. Não, era só outra pessoa, não é? Passou ali colocando ali chocolates dentro das botas. Cada pessoa, não é, tem as suas ideias, cada cultura é diferente, não é? Cada um tem a sua a forma de ser generoso ou durante essa altura de relembrar alguma coisa que tem a ver com Jesus. Neste capítulo 7, é um aviso. Começou assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Oh, desculpa, vamos para 11. Estamos... Segunda Coríntios... 11, desculpa lá. É isso. 11. Tomara que me suportasse um pouco da minha loucura. Suportai-me, porém, ainda... Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão o sofrereis. Olha para isso. Como Eva foi enganada, nós também podemos ser enganados. Enganada em três áreas. Receber, né, outro Jesus. Quantos Jesus estão? não é Jorge Jesus, não é? Estou a falar outro Jesus, não é? Outro Espírito, outro Evangelho, que significa que mesmo no ambiente cristão podia haver divergências de tal maneira que são enganosos. Maneiras de pensar, não é? Mesmo acerca de Jesus, que não é correto. Espíritos, não é? Que nós pensamos que é de Deus, mas não é de Deus. Não é? O Evangelho, que não é correto. Então nós temos esse aviso. Não é? E Paulo, não é? Continua, mas eu quero que nós só pensamos naquela outra Jesus, ou Jesus diferente. Agora, a essa altura, nós temos, por pôr a primeira imagem, nós temos um Jesus, que é tipo Pai Natal. Essa é aquela Jesus em que nós colocamos a nossa lista de tudo que nós queremos. Não é? Oh, eu quero um novo carro. Eu quero nova casa, eu quero novo emprego. E nós colocamos a nossa lista, tal como nós fazemos, ou as crianças fazem com o Pai Natal. Não é? Faz a minha lista, quero bicicleta, quero os patinhos, quero isso, quero aquilo. E eles fazem aquela lista, eles vão ter com o Pai Natal, não é? O Jesus, com a sua lista. Não é? É como... Essa é a ideia que várias pessoas têm de Jesus. Jesus é o nosso sugar daddy. Jesus é aquilo que supra tudo que eu quero. Tudo que eu quero é Jesus que me dá. Não é? Eles nunca pensam em aquilo que eles vão dar a Jesus. Mas pensam somente aquilo que Jesus vai dar a eles. Não é? Ninguém pensa, eu vou dar uma prenda a Pai Natal este ano. Eles não pensam assim. Eu só pensei, o Pai Natal vai dar a mim. Né? E essa é aquela outra Jesus. Okay? Outra ideia de Jesus. E Jesus é só para mim. Né? É aquilo que eu quero. Né? E a Bíblia diz, cuidado. Né? Essa não é... O Jesus que é revelado nas Escrituras. Não é o Jesus que nós temos pregado. Agora, há outra também. Esse é o Jesus sofredor. Algumas pessoas até colocam no seu bolso, ou têm assim, à volta de, né, num colar assim, um crucifixo. Tem Jesus assim na cruz. E quando está triste, olha para Jesus na cruz, chora, porque Jesus sabe aquilo que eu estou a passar. Jesus me entende. Jesus sofre comigo. Jesus. E aquela imagem de Jesus, aquela ideia de Jesus crucificado, dá aquele consolo, aquele conforto. Quando nós também passamos pelas grandes crises, dificuldades. Mas Jesus na cruz, claro que ele passou por isso. Mas ele não ficou na cruz. Ele venceu a morte. Não é somente passou por a morte. Ele venceu cada situação. Mas as pessoas ficam agarradas àquela crucifixo, àquela imagem de Jesus que sofreu. Porque eles estão a sofrer também. E sente aquela, não é? Uma certa identificação com ele. Se for somente Jesus na cruz, é outro Jesus. Não aquilo que nós pregamos. Nós pregamos Jesus crucificado, mas também pregamos Jesus ressurrecto, não é? Que ele venceu a morte. Ele não ficou na cruz. Por isso, quando nós temos símbolos da cruz, é sempre vazia. Não é? Porque a cruz, não é, tem importância, não é, tem uma mensagem em si mesmo, mas Jesus não está lá mais. Okay? Jesus vive. Há outro Jesus, que principalmente durante essa altura, é Jesus menino, menino Jesus. Nós temos o nosso menino Jesus. Esse Jesus é muito querido. É muito fofo. É muito inocente. Dá um calor aqui no coração. Porque o meu Jesus. Né? Eu tenho o meu Jesus comigo. É como aquela ideia, né? Oh, é tão precioso. Mas Jesus, como bebê, não faz nada. Né? Mas nós agarramos aquela ideia, Jesus comigo. Né? Está no meu corpo. Né? Está comigo. Nós vivemos de qualquer forma, mas temos sempre Jesus comigo. Né? Porque Jesus, como bebê, não tem poder. Não é? Mas dá um calor. Não é? Pelo menos sentimos que não estamos só. Temos Jesus. Essas são ideias diferentes. Não é? Jesus diferente daquilo que nós temos revelado na palavra de Deus. Eu quero que nós olhemos para quem é realmente Jesus. Eu acho que João fala tão bem da sua divindade, talvez mais do que qualquer outro autor dentro da Bíblia. Até que João escreveu o seu livro, né, seu Evangelho, muito mais tarde do que os outros. Provavelmente no final do primeiro século ele estava a notar que as pessoas estavam a abraçar outras ideias de Jesus. Alguns estavam a negar a sua divindade. Outros estavam a negar a sua humanidade. Havia várias pessoas com ideias diferentes de Jesus, porque os outros apóstolos já tinham, né, falecido. Né, as pessoas que estavam assim com Jesus durante a sua própria vida, já não estava. Só João. Ele era um homem velho naquela altura, quando escreveu esse livro. Talvez tinha pelo menos 90 anos. Estava a escrever. E ele começou assim. Né? Ele começou a dizer em João capítulo 1, ele disse, não, o verbo, porque ele revelou Jesus como o verbo, a palavra. Né? Não como menino. Nem como, né, um profeta, nem como um homem santo, ele revelou Jesus como o Filho de Deus, o Verbo. O Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, esse verbo, essa palavra, que criou tudo. Tudo que é visível. Todos os planetas, todas as estrelas, toda a Terra, todas as coisas que existem aqui, na nossa, né, dimensão, né, física, foi criada pelo verbo. Pela palavra. Até que a palavra verbo no grego é logos. Então, por isso, nós temos que entender alguma coisa acerca do verbo, porque nós temos isso como nosso nome. Diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele tem vida em si mesmo. Ele não, quando nasceu Jesus, a sua vida não começou com o seu nascimento. Era desde o princípio, eterna, não é? Então não foi somente Jesus nasceu e agora é um bebê, e depois é jovem, e depois adulto, e depois faleceu, e agora ele está assim no Espírito, no céu. Não. O Verbo sempre era, sempre é, sempre será, porque é Deus. Diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder a serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquilo que de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. A graça sobre graça. Esse é o Verbo, é o Jesus. Em versículo 14... esse Verbo se fez carne. Esse Verbo, a palavra, entrou no ventre de Maria. Como isso aconteceu? Para receber o Verbo, temos que ouvir. Okay? Então, o anjo foi enviado para dar a palavra, para dizer a palavra a Maria. A palavra foi dito, não é? Terás um filho, e o seu nome chamado Jesus. E ele, não é? E começou, e ela ouvindo aquela palavra, não é? Porque era uma coisa impossível. Mas como é possível? Eu não conheço o homem. Não é? Como é possível? Então, era algo completamente sobrenatural. Ela ouviu a palavra. E a Bíblia diz que, né, mesmo questionando como será, né, ela também recebeu e disse: faz em mim, segundo a tua palavra. Então, ela deu lugar à palavra de Deus, aquela palavra, aquele Verbo entrou nela, né, e, né, Jesus foi concebido. A palavra se fez carne, entrou na vida de uma mulher. A Bíblia diz que essa, né, encarnação, essa pessoa de Jesus, em versículo 14, que se fez carne, estava cheia de graça e verdade. Estava tão cheio, né, que transbordava. Até que a Bíblia diz, essa mesma graça, verdade, não somente acendeu a luz sobre nós, né, as trevas, né, afastaram. A nossa vida foi mudada, mas também nós recebemos a sua plenitude. Imagina, às vezes eu penso, aquele verbo que criou tudo, que é visível, que foi manifesta na pessoa de Jesus, agora foi dada a nós. Este mesmo verbo, nós ouvimos tal como Maria ouviu, nós acreditamos tal como ela acreditou, nós dizemos, Senhor, faz isso em mim, Senhor, salva-me, Senhor, muda a minha vida, e aquele mesmo verbo nos transforma, nos habita, não é? E também transborda de nós aos outros. E depois o nosso testemunho, não é? Que fala mais a alguém, e essa mais alguém começa a ouvir, não é? Aquele mesmo verbo, e aquele verbo, não é? Entra no coração de outra pessoa, e essa pessoa acredita e diz, sim, eu quero. E, não é? E aquilo entra e é misturado em pessoa, aquela graça, não é? Sua plenitude, não é? Transforma a vida da pessoa e depois aquilo continua. E neste momento há mais que 1 bilhão de pessoas que têm recebido essa mesma graça, esse mesmo verbo. O verbo se fez carne e continua a fazer carne, não é? E continua a manifestar a sua graça e verdade em vidas múltiplas, em todo o mundo. Não há barreiras, não há nada que o inimigo pode dizer aqui. Essa gente, não toca. Não, porque onde a luz chegar, as trevas têm que fugir. Esse é o poder, não é? Esse é o Jesus que nós pregamos. Não é um bebê, não é alguém assim pendurado na cruz. Não, é o verbo eterno, palavra de Deus, que vez após vezes, não é? De longo dos séculos, transforma vidas após vidas, em que nada é difícil para Ele. Nada, não há impedimento, não há doença, não há... Não é política, não é leis, não há, nada pode impedir isso. Aquilo transforma vidas após vidas. Aquela palavra é o nosso alimento espiritual. Até que Jesus diz isso várias vezes. Ele disse isso quando o Satanás tentou, não é? Com coisas assim, materiais. Diz, transforma essa pedra em pão. Tens fome? Faz isso. Faz um milagre. E ele diz, não é só de pão viverá o homem. Mas cada palavra, não é? Essa é o nosso sustento. Porque cada vez que nós ouvimos a palavra, cada vez que nós, não é, declaramos a palavra, as coisas se transformam. E nós, às vezes, ficamos tão preocupados com o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos vestir, o que é que onde vamos viver. E ficamos tão, assim, limitados com a nossa natureza humana e que nós esquecemos aquilo que está dentro de nós. Que é a palavra de Deus que transforma circunstâncias. Por isso, Jesus diz, não é, aos seus discípulos, quando eles foram comprar, não é, frangos lá na vila, frangos de uma perna só. E ele estava a ministrar aquela mulher samaritana. E quando eles voltaram, ele disse, então, não tens fome? Não, ele disse, não tenho mais fome. Não é? Porque disse que a minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu tenho comida que vocês não percebem, não entendem. Porque quando nós estamos cheios de graça... E a verdade, quando a palavra opera em nós, as coisas deste mundo não têm tanta importância. Não é? Nós temos uma força diferente. Nós conseguimos de não comer. Não é? não é? De jejuar. Nós conseguimos. Porquê? Porque estamos cheios de um outro alimento. Aquela palavra que opera em nós. Sabe, quando nós somos usados por Deus, quando aquela graça transborda de nós. E eu sei que alguns de vocês percebem. Alguns de vocês já têm tido essa experiência. Vocês não têm fome, vocês não têm cansaço. Não, há coisas, normalmente está cansado, mas não é, esses últimos dias nós temos deitado a 1, 2 da manhã, acordando às 4, 5 da manhã, andando assim, ministrando as pessoas. Mesmo ontem à noite, quando nós chegamos ontem, fomos ministrar numa outra igreja aqui. Chegamos só à 1 da manhã, né, e com vários dias seguidos eu podia dizer, epá, eu estou cansado. Mas há outra força. Quando nós ministramos a palavra, é como que o nosso corpo não sentem as coisas naturais. Nós sentimos o poder de Deus, nós sentimos energia, nós sentimos aquela quase, não é, adrenalina espiritual, aquela unção que leva-nos a fazer aquilo que naturalmente é quase impossível fazer. Porque é aquela palavra, aquele verbo, que faz em nós a diferença. Essa é quando nós falamos ter Jesus. Não é um bebê, um carinho, um amor, é um fofo. Né? Não. É o poder de Deus que manifesta. Para nós experimentarmos, né, essa plenitude, essa graça sobre graça. Não queremos outra coisa. O resto é tão... tão dano, tão banal, tão não tem importância mais, porque experimentamos alguma coisa do céu. E é essa presença que nós recebemos. Quando nós falamos receber Jesus na nossa vida, é receber essa palavra, essa poder de Deus, essa presença de Deus. A Bíblia até diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Essas que está em nós. Mesmo o Espírito que fez todas as coisas, não é? Está em nós. Agora, como receber? Receber isso tal como Maria recebeu. Tal como Ezequiel. Ezequiel foi dado um rolo de livro. Diz que, né? O anjo deu aquele rolo de livro e disse, come isso. Então temos que comer. É um alimento espiritual que nós temos que deixar entrar. Né? Tem que fazer parte de nós. Quando nós comemos comida, aquilo desaparece, aquilo faz parte da nossa vida. Okay? Aquilo entra na nossa boca, não é? Aquilo aconteceu com Jeremias também. Não é? O Senhor tocou na sua boca. Também em Isaías, uma brasa viva, não é, saiu do altar e tocou nos seus lábios. E a palavra de Deus entrou na sua vida. E ele nunca mais era o mesmo. Mesma coisa com o Jeremias. Nunca mais era um rapazinho. Nunca mais era somente um jovem. Nunca mais era somente uma pessoa banal, uma pessoa comum. Não. Agora é um profeta de Deus. Agora ele foi usado por Deus de uma forma tremenda. Não é? Mas todas essas instâncias, mesmo João Batista e os outros, eles recebem algo de Deus. A sua palavra. Tudo começa com uma palavra. Nós recebemos essa palavra, aquilo entra, aquilo começa a mexer aqui dentro. Ouvimos a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvimos a palavra. A palavra, aquele verbo, é a comunicação de Deus. Deus comunicando conosco. Deus falando conosco. E quando recebemos isso, é que o primeiro passo de uma transformação. Então entra Agora, quando nós colocamos um pão ou qualquer coisa na nossa boca, nós temos que mastigar. Mastigar é tal como meditar. Meditar é pensar de novo, vez após vez. Pensar até que aquilo faz um clique. Essa é meditar. Nós mastigamos, nós meditamos, nós pensamos, nós analisamos aquilo e, né, aplicamos a nossa vida até que aquela ficha cai. É isso mesmo. Okay? E a palavra faz parte da nossa vida. Não é aquilo que nós ouvimos e depois amanhã esquecemos. Josué 1:8 diz que medita na minha palavra de dia e de noite. Não afaste de ti a minha palavra. Com cada mensagem que nós ouvimos, eu tenho essa prática. Eu tomo nota, não é? Não me importa quem está a pregar a palavra. O que é importante é a palavra que está a ser pregada. O mensageiro não tem muita importância. O que é importante é a palavra. Então eu tomo, não é, apontamentos. Sempre. Não é? Tomo muitos apontamentos. Depois, logo de parte da tarde, mexo com as minhas pregações. Porque não é somente eu que conheço, não é eu que estou a falar. Essa é a palavra de Deus, então eu escrevo apontamentos. Hoje à tarde, amanhã de manhã, eu pego nesses mesmos apontamentos, eu medito e muitas vezes durante a pregação eu estou a ministrar a mim mesmo. E eu começo a tomar apontamentos e escreva mais e pôr dentro de, não é, no computador, não é, algumas outras coisas que eu tenha lembrado, aquilo que é a própria aplicação na minha vida. Porque eu não quero que a pregação, seja a minha, seja do pastor Oscar, seja do pastor Pedro, do Seto, ou quem prega, mas que a palavra entre. Eu quero que essa palavra faça parte da minha vida. Porque é a palavra, é o verbo que tem que fazer carne, que tem que fazer, né, ser transformado em vida. Ok? Para operar poderosamente. Nunca, irmãos, nunca anda-se julgando a palavra de Deus. Recebe a palavra. Deixa a palavra te transforma. Essa é aquela meditação. Aquilo transforma a nossa mente. Nós temos que reconhecer que a partir da nossa mente está longe de Deus. A nossa vida está longe e Deus está a trazer-nos perto dEle. Okay? Ele está a fazer alguma coisa e Ele vai transformar a nossa própria mente. A Bíblia diz isso em Romanos 12, versículo 2. Que, né, pela meditação na palavra de Deus, a nossa mente é transformada. E só quando a nossa mente está transformada que nós podemos experimentar a vontade perfeita de Deus. Nós podemos ter uma vida diferente. Nós podemos ver que realmente Ele está em controle. Realmente as coisas têm propósito. Porquê? Porque a nossa mente está a ser renovada, transformada pela palavra de Deus. Esse é aquele processo de meditar na palavra. Deixa a palavra fazer parte de nós. E depois, né, é aquela mastigar. Agora, quando está lá dentro, agora tem que sair. E também sai pela nossa boca. Entra pela boca, sai pela boca. E nós vamos confessar. E quando nós confessamos a palavra, eu tenho falado, mês passado, nós falamos sobre isso, quando nós falamos ser portadores da palavra. Quando nós confessamos, quando nós declaramos a palavra, é que a palavra começa a ter o efeito. Okay? A nosso próprio testemunho é fortificado, né, quando nós confessamos acerca do que é Deus, o que é nós acreditamos, o que é Deus tem feito na nossa própria vida. O Derek Prince disse, não sei se eu tenho traduzido bem, mas eu acho algo tremendo aquilo que ele disse. Diz, mais que confessamos o que é nós acreditamos, mais acreditamos. Se não confessamos o que nós acreditamos, acabamos de não acreditar mais. E se acabamos de não acreditar, também não vamos confessar. A nossa linguagem vai ser diferente. As nossas conversas vão ser de outro tipo. Porque nós vamos confessar, nós vamos falar daquilo que está dentro. Se a palavra de Deus está dentro de nós, está, não é? Na nossa alma, está na nossa vida, quando nós falamos, nós vamos falar segundo aquilo que está dentro. E aquilo vai ser aquela vida de fé. Porque estamos a falar, né? Como a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 8, que a palavra está junto de ti. Diz que está na tua boca. Essa é a palavra de fé que nós pregamos. Então, aquela palavra, quando está dentro, e que nós temos pensando e meditando sobre ela, quando falamos, é chamada a palavra de fé. E a fé que move as montanhas. A fé que destrói aquelas fortalezas do inimigo, que derruba toda altivez, que tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, tem que dobrar os seus joelhos perante a palavra de Deus. E essa palavra que nós temos recebido. Por isso é tão importante que nós não é, tomamos isso na ânimo leve ou de uma forma não é, vulgar, porque a palavra é poderosa. Quando nós chegamos em qualquer sítio para ouvir a palavra, é com atenção, é com corações abertos, com a nosso corpo pronto, eu quero saber, eu quero lembrar, eu não quero esquecer isso, essa é importante, eu vou investigar sobre isso. Porque se nós não tomamos a sério da palavra de Deus, eu vou dizer amanhã, alguém vai dizer, o que o pastor Jim pregou ontem? Pai, eu não sei, foi bom, mas eu não sei. Eu não lembro. Não é? E a palavra cai em terra endurecida. Não produz o seu efeito. Infelizmente, na igreja de Jesus, não na nossa igreja, porque vocês têm terra boa, não é? Mas em muitos sítios, aquilo cai entre espinhos, entre os pedrinhos, e não produz o seu fruto. E as pessoas continuam a falar das maldades e as queixinhas e as não é, horrores e os problemas, porque é isso que eles estão a meditar, é isso que eles estão a lembrar. Eles estão a lembrar aquelas palavras do inimigo e aquilo faz sentido à sua mente e a sua mente é transformada segundo aquela matéria suja que nós recebemos e nós mastigamos naquelas conversas ruínas e claro que é tão normal que nós falamos assim. E a nossa vida não melhora, até que piora. Porque o mesmo princípio funciona para o negativo como positivo. Deus quer, Deus está à procura das pessoas que estão abertas para receber essa palavra, esse verbo. Como que ele estava à procura de uma mulher que tinha um coração para receber a sua palavra. Encontrou Maria. E Maria não era ninguém. Até que ela recebeu a palavra. E quando ela recebeu a palavra, a Bíblia diz que entre as mulheres é o mais abençoado. Por quê? Porque recebeu a palavra. Ela disse somente sim, faz isso a mim. É isso que eu quero. Imagina, não é? Qualquer um de nós. No momento que nós ouvimos a palavra, e quando nós dizemos sim, a nossa vida, não é? É transformada numa pessoa que ninguém conhece, que não tem importância nenhuma, para um grande potencial de Deus, um grande instrumento da sua graça aqui na terra. É algo tremendo. Estão entre aqui pessoas como Billy Graham, como Reinhard Bonnke, pessoas que eram pessoas tal como nós, pessoas normais, que não tivemos significado nenhum até que o dia que a palavra entrou. Cada um de nós. Por isso essa encarnação é tão importante. Eu vou celebrar isso. Se for 12 meses por ano a celebrar Natal, aleluia! Porque eu não tenho um Jesus bebê. Eu não tenho Jesus Pai Natal. Eu não tenho Jesus somente na cruz. Eu tenho o Verbo. Não é? A presença de Deus. Que não tem limites. E essa mesma plenitude que eu tenho, Seth tem. A mesma plenitude que eu tenho, Carlos e Manuela têm. A mesma plenitude. Ele não cortou um pedaço de graça para dar a cada um. Não, nós temos o plenitude porque é o Verbo de Deus que não tem limites. Esse Verbo que nós recebemos. Por isso nós dizemos Cristo está em nós. Cristo é a palavra ungido. É a palavra, não é? Em hebraico é Messias. É a unção de Deus, é a presença, é o seu Espírito que habita em cada um de nós. Por isso nós confessamos. Eu acredito, por isso eu falo. E porque eu falo, eu acredito ainda mais. Não é? Se tem dificuldades em acreditar, então fala mais. Para acreditar mais. É? Porque essa aumenta a nossa fé. A fé é quando nós falamos daquilo que nós acreditamos. Fé não é algo pessoal que é só para mim, eu não falo com ninguém, é só para mim. Essa não funciona. Fé é quem tem que ser recebido, nós acreditamos e nós confessamos. E mais que confessamos, mais que nós testemunhamos, mais que nós falamos de Jesus, mais que real Jesus, mais forte que Jesus, não é? Está na nossa própria vida. Cada um de nós temos que ter isso na nossa boca, no nosso testemunho. Falar de Jesus. Há pessoas no transporte que estão à espera de ouvir acerca de Jesus. Há pessoas que estão ao teu lado, vizinhos, colegas do trabalho, que estão à espera. Eles estão ali, vazios, ocos, assim, sem sentido, que estão à espera de receber, não é, aquele Verbo. Que vai transformar as suas vidas. E Deus colocou o Verbo, né, cheio de graça, cheio de verdade, dentro da nossa vida, graça sobre graça, e estamos ao lado de uma pessoa completamente vazia. E se nós ficamos assim calados? Ah, eu não quero incomodar, eu quero ofender. Epa, estamos a roubar uma pessoa. É? Daquela experiência de ser transformado. Por isso, Deus, não é? Está à procura de mais e mais pessoas, não é? Que pode receber a sua palavra para que outros possam receber, para que outros possam receber. Uma pessoa não consegue chegar a todos, mas uma pessoa chegando a outra, que chegando a outra nós conseguimos. Por isso a palavra foi dada a nós. Foi dada a nós. Para que o mundo podia ser salvo. Jesus até disse, aos seus discípulos. Diz, maiores obras do que essas. E foi um tempo, porque todas as pessoas ficaram assim, com boca aberta. Uau, Jesus, conseguiste isso? Uau, tremendo, né? Mas Jesus disse, vocês não têm visto nada ainda, porque vocês vão fazer ainda muito mais. Porque vocês vão ver como a palavra espalha, se multiplica e não pode ser controlada. Recebi uma revista dos mártires de Cristo. Uma revista, Voz dos Mártires. E estava a dar um certo relatório de quantos mártires há hoje em dia. Não é? Pessoas que estão a morrer por causa da sua própria fé. Em terras assim, diversas aqui na terra. Mais agora do que em toda a história do cristianismo. Pessoas estão a morrer por causa da sua própria fé. Mas cada vez, é que ele estava a mostrar, cada vez que alguém testemunha o poder de Deus através da sua morte, mais uma série de pessoas que aceitam Jesus. A política, o terrorismo, perseguição, não consegue parar a palavra de Deus. O verbo continua. Mesmo quando nós morremos. Por isso ele diz morrer ou viver. É para ele. Se nós morremos para Cristo, graças a Deus. Se nós vivemos para Cristo, graças a Deus. Porque a palavra, o verbo vai continuar. Transformando vidas. Por isso, não olhe para baixo, não fique assim desanimado, não fique assim, coitado de mim. Você tem recebido Cristo. Se o verbo se fez carne na tua vida, uau, o inimigo tem medo de ti. Então não dá a ele nem importância, nem tempo de antena, Feche aquela boca com a palavra de Deus. Diz, não, inimigo, Satanás, tu estás debaixo dos meus pés, porque a palavra diz, a sua cabeça não acaba. Eu sou para cima e não para baixo. Tu não podes roubar. Se eu roubar de mim, tem que pagar 7 vezes. Vai lá, rouba, porque vai dar 7 vezes. Né? Porque a palavra diz. E cada vez que nós declaramos a palavra funciona. Porque a palavra está em nós. É o verbo que criou todo o universo. Amém? Aleluia. Eu espero que esse Natal, que nós temos uma renovação de ideias, que nós não aceitamos outra pregação de Jesus. Ok? Que não anda assim cultuando uma imagem diferente daquilo que é apresentado na palavra de Deus. Amém? Jesus é Deus. É Deus. Ele é luz. A Bíblia diz agora, recebendo isso, somos uma Bíblia. É a palavra. Diz que somos uma carta, a carta de Cristo. Agora nós somos uma Bíblia lida pelos outros. Essa palavra em nós vai ser lida. Não é aquilo que nós colocamos no nosso mochila ou debaixo do nosso braço ou num saco ou qualquer. Não, é a palavra que tem feito parte da nossa vida, que tem sido encarnada na nossa própria vida. Agora vai ser lido. Vai ser lido para. Eu espero que aquilo que as pessoas estão a ler é mesmo a palavra. E não qualquer outra novela.
Eles não precisam uma novela. Eles precisam a palavra de Deus. Eles vão ler isso.
E essa é a razão que ainda estamos aqui e não estamos no céu. Se for só para levarmos ao céu, então melhor no dia de nossa conversão, que nós morremos logo. Mas Deus quer que a nossa vida é lida e que aquela palavra que nós recebemos é transportada e que se manifesta nas vidas dos outros. Por isso nós temos uma missão. Uma missão de mostrar Cristo ao mundo. Ter uma mensagem sem desvio, sem amenda, sem alguma coisa verdadeira. Por isso diz que, que nós abraçamos, recebemos o evangelho certo, correto, e não qualquer outro. Para que essa palavra seja transmitida. A razão que eu gosto muito dessa época, dá muitas oportunidades de falar de Jesus. Mostrar a vida de Jesus aos outros. Eu oro, Deus abre o céu sobre a minha vida. Eu quero ser muito generoso. Eu quero dar, E às vezes a minha generosidade assusta a minha mulher. Diz, pai, eu não sei se nós podemos. Não preocupa. Deus providencia. Por quê? Porque é importante que nós mostramos a mensagem de Cristo. Okay? Que nós abundamos em fazer a sua obra. Que a nossa vida conta. Para ver mais alguém. Mais alguém. No reino de Deus. Amém? Aleluia. Vocês estão dispostos a mastigar nisso? Hoje é tarde. Eu não estou a ver muitas canetas. Não estou a ver muitas pessoas a tomar apontamentos hoje. Espero que talvez aqui a alguns dias vocês podem ouvir novamente no net. Mas mesmo assim, não sei se todos vão lembrar, mas comece já a mastigar. Aquilo vai mexer, vai fazer sentido, a ficha vai cair, a luz vai acender e é isso mesmo. Amém? Vamos ficar em pé. Se alguém faltou hoje, então vocês, faz favor, liga para eles hoje à tarde e dizem, vocês perderam uma mensagem. Mas não preocupe, eu vou pregar a vocês. E começo a pregar essa mensagem, porque mais que vocês pregam isso, mais que vai ser a transformação. Aleluia. Pai, obrigado pela oportunidade, não somente de ouvir, mas de receber a Tua Palavra dentro de nós. Transforma a nossa vida com a Tua Palavra, Pai. Faz-nos, Senhor, a Tua carta para que a nossa vida possa ser lida pelas pessoas que nos rodeiam. Oh, Senhor, uma mensagem de graça, uma mensagem de verdade. A mensagem do amor. A mensagem, Senhor, da misericórdia. Escreve isso, Senhor, em nós. Obrigado, Jesus. Senhor, abençoa a Tua igreja. Dá-nos, Senhor, capacidade para abundar em fazer a Tua obra. Mais e mais, Senhor. Que aquela graça abunda. Aleluia, Jesus. Amém. Amém.